Eu creio que Deus tem chamado famílias, amém? Sua família foi chamada por Deus. E salvado famílias. E as tem reunido aonde? Nas igrejas. Alguém falou assim, eu não gosto de igreja não. Mas o Salvador mandou vir para a igreja. A igreja não salva, mas o Salvador mandou vir para a igreja. E se o Salvador mandou vir para a igreja, você vai fazer o quê? Você vai obedecer? Tem gente que não obedeceu, porque tem lugar vazio do teu lado aí. Talvez você esteja na tua casa aí, amém. Você está ouvindo a palavra pela internet, mas o bom mesmo é o calor humano aqui desse lugar. O bom é estar aqui. O bom é estar aqui. Como igreja. Pastor Beto abriu a reunião. Fico feliz quando eu vou na tua casa. Quando disseram, vamos à casa do Senhor. O quão feliz você vem para a casa do Senhor. O quão alegre você tem desejado estar nesse lugar. Jesus nos resgatou das trevas para a luz. Então o seu reino é um reino de luz. E se é um reino de luz, nós temos que brilhar esse reino. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus precisa descer. Às vezes a gente fica esperando Jesus arrebatar a gente, né? Ah, Jesus vai voltar, me arrebata, Senhor, porque eu não aguento mais essa pressão. Mas Jesus disse assim, venha o teu reino. É para o reino descer, não é para você subir. É para o reino de Deus ser manifestado na sua família, nas pessoas que estão à sua volta. Então, por que que ele nos salvou? Qual que é a contrapartida que Jesus requer de nós? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, Jesus me salvou pela graça, eu fui salvo, ele me curou, ele me restaurou, ele mudou a minha sorte, hoje as minhas finanças são abençoadas, hoje eu tenho uma casa, tenho uma família, hoje, olha que lindo que Deus fez na minha vida. Eu posso testemunhar isso, porque eu cheguei nessa casa aqui com 21 anos de idade, né, e eu não tinha nada, acho que eu tinha nada, nada. Como diz o outro, com a mão na frente e outra atrás. Mas eu vim para a igreja. O Luiz, que é o pastor Luiz hoje, ele era o zelador da igreja. E eu vim para a igreja. E eu lembro que eu sentei num culto de jovens assim, eu sentei na terceira fileira da frente para trás. Tinha gente na fileira da frente, tinha gente na fileira de trás. Na minha fileira não tinha ninguém. Falei, gente, será que eu estou com algum problema aqui? E eu vim para a igreja quebrado, cheio de dúvidas, cheio de dificuldade de pensamento, cheio de ideias erradas. E Deus foi me ensinando. Eu fui aprendendo com o Luiz, hoje o pastor Luiz, hoje o reverendo. O Papa Luiz. Papai. Papai, não é papai? Você é um pai para muita gente aqui. Amém? Quem aqui tem o pastor Luiz como um pai? E ele também chegou quebrado. Ele contou aqui, pastor Trajano. Quantas coisas Deus vai fazendo na nossa vida, nos abençoando, mas qual que é a contrapartida para isso? O que Deus espera então? Se Ele te abençoa, se Ele supre a sua necessidade, se Ele te cura, se Ele liberta, se Ele casa você, se Ele te dá uma casa, te dá comida todo dia, qual que é a contrapartida? Nosso chamado, queridos, é salvar famílias. Nós somos chamados a resgatar outras famílias. Mas como que a gente faz isso? Tem que todo mundo virar pastor igual o pastor Luiz? Não. Quando somos salvos, nós nascemos desse novo reino, por isso devemos ser educados. Segundo esse currículo desse novo reino, existe um currículo, e esse currículo é isso aqui, ó, esse é um material didático, que ensina, que nos abençoa, que dirige a nossa vida, para que a gente seja tudo aquilo que Deus quer que a gente seja, aqui nessa terra, no meu trabalho, lá na minha faculdade, nas nações, onde Deus me mandar. A palavra de Deus, então, é esse livro didático. Sabe, tem uma estatística que eu vi essa semana, do Dunamis, que assim, que 5% dos cristãos atuam diretamente dentro das igrejas. O restante, dos 95%, atua na Babilônia. Atua lá fora. Você foi chamado para atuar lá fora. Começando na tua casa. Famílias que queimam por Jesus. Elas não só queimam no momento de um louvor, porque o louvor é um tempo que você levanta suas mãos para adorar o Senhor, mas não é o louvor que Deus espera da gente. O louvor que Ele espera da gente é lá nas trevas, é lá na dificuldade, é lá em casa. É lá que Ele espera o seu louvor, o seu sacrifício de louvor. Quando você canta, né? Nós cantamos, o Senhor tem meu coração nos dias bons, nos dias maus. É em todo tempo. Então todos nós somos educadores de um mundo caído. Você é um professor de alguém, amém? Você é um professor espiritual de alguém. Deus olhou para você e disse, você vai cuidar dessa pessoa que você encontra todo dia. Começando pela tua casa, pelos teus filhos. Você vai educar, nós vamos trazer uma cultura nova do reino de Deus. John Milton, um poeta inglês, ele disse assim, que a missão dos filhos de Deus é reparar as ruínas de nossos primeiros pais, Adão e Eva, recuperando o conhecimento correto de Deus, a partir desse conhecimento correto de Deus, amá-lo, imitá-lo e servi-lo em todas as áreas da nossa vida. Eu mudei um pouquinho essa frase aqui, porque ele falava de educadores. Mas como eu disse, nós somos educadores de um mundo caído. Então você é o professor daquele casal que está lá sofrendo do teu lado. Você é aquele que pode dar uma luz, trazer cor para aquele casamento. João 11:51 diz assim, e 52, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, está falando de Caifás aqui, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los como um povo. Então as pessoas que nós encontramos na rua ali, né, muitas vezes debaixo de uma coberta, numa calçada, passando frio, ou alguém que está, uma família que está ali desestruturada, um filho que está nas drogas, perdido, esse povo aí são filhos de Deus. Existem muitas famílias que não têm, tem muito menos do que o que você tem. Talvez seu casamento não esteja assim perfeito. Tem crise aí. Tem algumas situações. Talvez o relacionamento com seus filhos não esteja naquilo que você acha que deveria ser. Mas quero dizer para você, tem gente muito pior por aí. Não só muito pior, sem Deus, sem Jesus. Sem Jesus é sem nada. Leia-se assim. Sem Jesus é sem nada. Então Jesus não veio apenas para o nosso bem-estar, mas para buscar os filhos de Deus espalhados pela terra. Amém? Os filhos de Deus. Se você está aqui hoje, você não tem essa experiência com o Filho de Deus, se você não experimentou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fique sabendo que você está aqui hoje para fazer parte da família de Deus, para sempre. Um dia eu tomei essa decisão. Eu vou dizer um negócio para você, o meu dízimo, minhas ofertas não pagam, nunca vão pagar o quanto eu recebi nessa casa. Nunca vai pagar. Nunca vai pagar. O quanto as minhas filhas são abençoadas, o quanto a nossa casa é abençoada. Não estou falando de dinheiro, estou falando de paz, estou falando de alegria, estou falando de domínio próprio, estou falando de bondade, estou falando de perseverança, de domínio, estou falando de coisas que o mundo não pode arrancar de você. Que o mundo também não pode te dar. Só Jesus pode te dar. E Ele te dá através da igreja. Famílias que se reúnem para adorar, para servir, para brilhar. Eu quero falar aqui de um texto, lá em Atos 8, 26, 40. Vou ficar nesse texto aqui. Né? É uma história aqui bem... Parece uma história de filme. Eu gosto demais da Bíblia, porque a Bíblia ela traz umas histórias e você fala, não é possível que isso é verdade. O cara foi engolido por um peixe? O cara foi para o céu no redemoinho? O cara andou sobre as águas? Cara, isso aqui é o livro da nossa história. O que está aqui é verdade. Então aqui tem uma história. Diz que o texto está dizendo assim, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, ele perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Eu nunca estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privada de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse: ora, olha, olha aqui é água, que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode se crer de todo o coração? O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e o Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Li rápido, né? Mas nós vamos voltar no texto, tá bom? Só li para você se ambientar aí. Mas tem gente que escuta a mensagem do Zap assim, não é? Fala para a mãe. O que ele falou? Ele falou: fala para a mãe. Não prestei atenção, não. Mas é assim, o texto ele conta uma história muito interessante. E quem são os personagens desse texto aqui que nós vemos? Então nós temos aqui Filipe. Quem é esse Filipe? Que era um apóstolo de Jesus? Não. Ele era discípulo de Jesus, ele era um dos sete escolhidos pelos apóstolos para servir às mesas. Ele era um diácono. Lembra lá? Estevão, aí Filipe estava junto com aqueles sete ali que eles escolheram. Estevão foi aquele que foi apedrejado, o primeiro mártir, né, ali em Atos. E esse Filipe era um desses sete para servir às mesas. Mas ele era também um evangelista na dispersão. Porque lá em Atos 1:8, não coloquei o texto aqui não, mas só para você se ambientar, em Atos 1:8 tem uma palavra do Senhor Jesus dizendo assim: ide por toda a terra e pregai o evangelho a todas as criaturas, começando em Jerusalém, Galiléia e até os confins da terra. Então foi uma ordem de Jesus: ide. Ele não falou assim: se der, se puder, se quiser, não, vai. Então, quando você vem para a igreja e você é salvo, tua família é salva, Jesus não está perguntando assim: será que você poderia, por gentileza, agora que eu te curei, te salvei, te abençoei, falar para outros? Não, ele está falando: vai! Compartilha! Leva essa mensagem para outros! E esse Filipe, então, ele vira um evangelista na dispersão. Quando, e aí, no 1:8, Jesus manda ir, o povo não vai. Aí vai passando o tempo, não vai. Aí no 8:1... Jesus manda perseguição, aí ele espalha a roda. Se você não obedece, Jesus ele faz se obedecer. Porque você é dele. Tua família é dele agora. Tem uma contrapartida nessas bênçãos aí. E ele vai cobrar isso, por quê? Porque ele quer salvar mais gente. Então ele dispersa a Jerusalém, o povo de Deus que está ali, manda todo mundo sair correndo, porque começa a perseguição, começa a matar crente, e crente não gosta de morrer. Sai tudo vazado e o Filipe sai correndo com a família dele. E ele sai então pregando. Ele é um evangelista, um homem que faz muitos milagres. Ele morava em Cesareia e era casado e tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Quatro filhas virgens. Era um homem normal. Um homem que servia na casa de Deus. Recolhia ali a oferta. Servia no ministério infantil. Era do voluntariado. Mas a casa dele era um lugar onde as filhas profetizavam. Onde as filhas estavam mais preocupadas em buscar a Deus, em conhecer a Deus, do que casar. Quatro filhas que estão buscando a presença do Senhor, porque um pai tem coragem de ensiná-las o caminho que elas devem andar. Coloca um valor no coração delas. Olha, a tua pureza é mais importante. Porque na medida em que você buscar a pureza e se aproximar do Senhor, Ele vai derramar dom sobre você. E é interessante que elas profetizavam. O dom da profecia, ele é um dom chamado mais excelente, assim. Por quê? Porque a profecia, ela revela o coração das pessoas. A profecia, ela vai de encontro à necessidade das pessoas. Ela faz a voz de Deus ecoar no meio da escuridão. O profeta, ele vem e traz a palavra do Senhor, aquilo que Deus quer falar. Ele revela os corações. E essas meninas, então, são criadas por um pai que investe nelas. Que não só está lá na igreja servindo, mas ele investe na casa dele. E aí tem também o anjo do Senhor, que é o enviado do Senhor. No caso aqui, ele foi enviado para dar uma orientação da vontade do Senhor. E tem também o eunuco. O eunuco africano ali, um homem castrado. O eunuco, ele era alguém que era castrado, porque ele cuidava ali das mulheres do rei, então ele não deveria se aproveitar daquela situação, então ele era castrado. adorava a Deus em Jerusalém, ele estava vindo de Jerusalém, ele estava adorando a Deus, era muito rico, diz o texto, e um homem muito influente de um reino distante. E tem também o Espírito Santo, que é o próprio Senhor dando uma ordem para Felipe. Então está aqui o contexto. Aí eu queria falar de 5 pontos desse contexto aqui, para a gente queimar por Jesus. Para você queimar por Jesus. O primeiro ponto é que uma família que queima por Jesus busca orientação, busca sabedoria para ocupar seu lugar na terra. Você tem que saber que você tem um espaço que Deus preparou para você ocupar. Por quê? Porque Deus está querendo abençoar toda a terra. Toda a terra a partir da igreja. Toda a terra. Começou em Jerusalém e aí espalhou e começou. Gente, pensa bem, se não houvesse aquela perseguição lá, você não estaria aqui hoje. Deus perseguiu lá para que você hoje fosse abençoado. E Deus vai perseguir. Não, Deus vai perseguir. Deus vai abençoar você, vai te empurrar para que você também abençoe outros que virão. Nós vamos comemorar aqui 60 anos da Igreja Nova Aliança. Já pode estacionar. Não, a igreja. Isso, bate palma, é essa igreja. Queridos, quantas pessoas passaram, quantas pessoas pagaram o preço para que hoje você pudesse sentar nessa cadeirinha confortável aí? Quantas pessoas brilharam para Jesus? Quantas pessoas doaram suas vidas, suas finanças? Você sabe que essas cadeiras aí, talvez você não saiba, mas nós compramos essas cadeiras aí. Nós dividimos e todo mundo, cada um comprou uma cadeira para si e para mais alguém. Talvez alguém que está do teu lado comprou essa cadeira para você aí, para você sentar nela. Lembra desse projeto? Todas essas cadeiras aqui. Então era assim, compra uma para você, para tua família, e se puder, para mais uns aí que você quer trazer. Então, pela fé, muitas pessoas já compraram a sua cadeira. Investindo recursos. E aí o texto está dizendo aqui no comecinho, né? O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. O anjo, sabe o que o anjo representa aqui? Alguém que você pode ver. Sabe, às vezes ele está assim, ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Ah, o pastor Trajano falou que Deus falou com ele, mas eu não escuto Deus falar. O Trajano fala, ó, oh, eu estou aqui, tá, Deus falou. Aí você fala, mas como que eu escuto Deus também? Você sabe por que muitas vezes nós não escutamos a Deus? Porque nós não escutamos o nosso líder. Que é um anjo do Senhor ali. Nós não escutamos o nosso pastor. Nós não escutamos as pessoas que Deus coloca para cuidar da gente. Esses dias tivemos aqui, nesse mês, né, da família, uma conferência para pais e filhos. Conferência não, seminário para pais e filhos. Queridos, nós tivemos aqui 250 pessoas, né, pastor André? Uma igreja de muitas famílias. A pergunta aqui é, por que você não veio? Ah, eu já sei tudo sobre filhos. Ah, eu sou PhD em filhos. Eu sei tudo. Tanto como é que faz? Não preciso de vir na conferência no sábado. Sábado eu tenho mais o que fazer, tem futebol, tem que dormir porque eu estou cansado. Mas aí você perde a sabedoria que Deus tem para você, e às vezes é uma chave que vai abrir uma porta e que vai destravar a tua família. Vai abençoar os teus filhos, vai abrir os teus olhos para coisas que você está fazendo, que você precisa mudar. O anjo representa essa pessoa que prega aqui todo domingo e traz uma palavra de direção para a tua vida. Não está dizendo uma coisa específica que você vai fazer, mas está apontando para você um lugar deserto que você precisa ocupar. O anjo falou assim, vai para o lugar deserto. Fica lá. Ele podia falar assim, o que eu vou fazer no lugar deserto? Eu sou evangelista, lá não tem nada para fazer. Eu sou cantor, eu tenho que cantar. Ah, eu sou não sei o quê. Vai para o lugar deserto, ocupa esse espaço que está vazio. O lugar que precisa de luz. Às vezes a gente quer servir na igreja, amém, tem que servir na igreja. Mas Deus te chamou para você ser bênção lá. Lá no teu condomínio. Lá no teu bairro. É um lugar deserto, tem um lugar deserto nas famílias. Que está precisando de alguém sentar lá e ficar ali esperando para ver a oportunidade. Ir para um lugar deserto, ocupar. Ocupar. Buscar sabedoria na igreja com líderes sábios, que podem apontar um caminho segundo a palavra de Deus. Deus tem levantado pessoas sábias que andam com Deus e conhecem a Deus para nos instruir. Eles já passaram por aquilo. Eles podem dizer, olha, não anda aí não. Quantas vezes a gente fala para a pessoa, queridão, não entra nessa aí não, vai dar errado. Ai, pastor, Deus falou comigo. Como que Deus falou com você? Aí o cara falou assim, ah, Deus falou comigo, abriu uma porta de emprego, vou ganhar o triplo em outra cidade. Ah, se Deus falasse para você ganhar metade do que você ganha, você não ia então. Só porque vai ganhar o triplo, porque Deus se fala. Então, Deus só fala quando é coisa boa, quando é coisa ruim, Deus não fala. Quem disse? A gente só ouve a Deus quando é ó, positivo. Ah, eu escutei a Deus hoje, porque minha conta bancária está, ó, as contas estão pagas, glória a Deus, aleluia, aí eu vou correr, eu vou dançar, porque está tudo pago. Não. Queridos, a mensagem que os pastores Davi e pastora Mônica ministraram nessas últimas duas semanas, queridos, são mensagens que colocam você num lugar deserto, que direciona a tua vida, aponta um caminho para você. Pastor Davi falou sobre um Deus de gerações. É um Deus que não está preocupado só com a sua vida, ele está preocupado com as próximas gerações. É um Deus que a salvação do Senhor é de geração em geração, o seu domínio é de geração em geração, a sua fidelidade é de geração em geração, a sua misericórdia é de geração em geração, os seus planos são de geração em geração. Então não é só para agora. Então o que você faz hoje com o seu filho não tem a ver só com aquele momento para você ter paz na tua casa. Tem a ver com o destino dele. Tem a ver com os filhos dos filhos dele. E a pastora Mônica, semana passada, gente, você não estava aqui? Você tem que ouvir. Cara, com uma palavra dessa, você não pode falar assim, eu tava frio, tava não sei o quê, mimimi. Ela ensinou que existem três pilares da comunhão. Qual que é o primeiro pilar? A fé em Deus. Orando e buscando na palavra. O outro pilar é ter tempo junto. Igreja, família, cônjuge com a esposa, com os filhos, olhando os olhos. Ir para um piquenique lá no Lago de Igapó, levar picada de inseto. Amém? Quem foi lá, sentiu. É bom que tinha bastante gente, dividiu lá os insetos, né? Então aí é tranquilo. A gente compartilhou ali, né? Teve gente, criança que saiu na testa assim, falou, misericórdia. O Abraão, saiu com duas assim, ó. Mas é um lugar onde tem sabedoria para nós. Ali nós podemos compartilhar. Nós podemos ser luz naquele lugar. As pessoas passam a volta e falam, aquele povo ali diferente. Acaba tudo, eles limpam tudo. Que povo diferente. É um povo que ama a Deus, que queima por Jesus. Amém? É um povo que faz diferença. Ela falou sobre o propósito eterno. Que nós temos um chamado pessoal e familiar. Nós somos ensinados a ocupar um espaço que muitas vezes está deserto. Não tem Deus lá, um lugar árido, sem perspectivas. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu casamento, no casamento dos teus amigos. É um lugar deserto. E a igreja está apontando para você, vai lá e ocupa. A orientação não é específica. O que você vai fazer lá? Mas é para você ir lá. Mas o que eu vou fazer no meu trabalho é de rio? Aqui, meu patrão é do diabo. É por isso que você está lá. Porque é nas portas do inferno que a gente vai bater e abrir ela. Porque a porta não anda, é você que anda até ela. E as portas não resistem. É um lugar de aridez. Seja água viva naquele lugar. Seja água viva do teu patrão. Para matar a sede de Deus que ele tem. Seja a água viva dos teus filhos. Para matar a sede de Deus que ele tem. Eles não têm sede de iPhone. Eles não têm sede de viagem. Não têm sede de Play 3, Play 5, é Play 6 hoje, né? Sei lá. Xbox. Preciso saciar a sede do meu filho de jogar videogame. Ele não tem sede disso, não. Ele tem sede do Deus vivo, da água viva, que leva ele para a eternidade. Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. Um lugar que precisa ser ocupado, onde o reino de Deus precisa ser estabelecido. Quais os lugares que a sua família pode ocupar hoje? Quais? Onde Deus está apontando? Onde os teus líderes de célula estão ali toda semana ministrando, e você é alguém que está ali para ser um líder de célula também, para abrir uma célula também, para multiplicar aquela visão. Então, onde tem ali no teu bairro um lugar deserto que você pode estar? Você pode semear lá. Você pode estar posicionado. Filipe ouviu o anjo e foi para o deserto. Aprenda a ouvir os anjos de Deus, que Deus coloca na sua vida. Homens e mulheres sábios que podem mostrar que permanecer é a chave para ouvir a voz de Deus. Quer aprender a ouvir a voz de Deus? Permaneça. A gente vê muitas vezes meninas, né, que estão assim, ai, quero casar com um homem de Deus, e aí o tempo vai passando e a coisa não acontece, e não acontece. Aí chega assim uma hora que ela fala, ah, não aguento mais, Deus me esqueceu aqui nesse canto, vou fazer o que o versículo falou, tudo que vier até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E vou partir para o abraço. Aí porque ela não permaneceu naquele lugar deserto, porque ela achou que deveria resolver na força dela, ela arruma um casamento que não dura, que não permanece, porque não tem estrutura, porque aquele casamento ali foi por causa dos teus olhares, por causa do teu desejo, não foi por causa da vontade do Senhor. Um casamento, ele tem a ver com a vontade do Senhor. Então o lugar deserto é a solteirice, então permanece ali. Fica ali. Ai, mas é difícil, profetiza. Quatro filhas que profetizavam. Buscando a Deus, busca a Deus, sirva a Deus, receba os dons do Senhor, para que quando você se casar, você seja uma mulher que edifica a sua casa. Não alguém que vai lá para dar trabalho, para dizer para o marido assim, ah, você tem que suprir minhas necessidades, eu não tive pai, você tem que ser meu pai. O casamento é para que duas pessoas inteiras se juntem e se formem uma só carne inteira para Deus, para cumprir o chamado de Deus. Estou falando para os solteiros aí, amém? Permanece aí nesse lugar. Ah, mas não tem homem nessa igreja. Às vezes também não tem mulher. Sabe, A Bela e a Fera é um clássico, A Bela e a Fera. A Bela encontra a Fera e transforma a Fera num príncipe. É a Bela que transforma a Fera num príncipe. Né, pastora Simone? A Bela, ela olhou para mim e falou, será que vai dar? Mas ela olhou para mim e decidiu investir na minha vida. Simone pregava, quando eu cheguei na igreja já estava pregando para os jovens. Simone já andava com Deus há muitos anos. Mas ela olhou para mim e decidiu, falou, ele tem um coração para Deus. Olha o coração das pessoas, veja como a pessoa serve, veja como ela se posiciona, veja como ela está, veja se ela também está parada no deserto da vida dela, esperando a voz de Deus. Não ande com pessoas que estão aí, bicando, né? Pá, pá, só mandando zap. Quem sabe cai uma semente dessa e frutifica. Na vida financeira também é assim. Talvez você esteja com a tua empresa lá com dificuldade, mas foi Deus que mandou você lá, o teu pastor, alguém te orientou, sabe mesmo, você é um empreendedor, você tem coração para isso, faz isso. Aí você escuta aquilo e fala, ah, vou fazer. Aí você chega lá, você olha, só vê as... Cri, 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 cri. Você abre a porta do teu comércio e cri, cri, cadê os clientes? Permaneça naquele lugar. Sabe por quê? Você vai saber. Você precisa de uma direção específica de Deus. Você precisa, às vezes você precisa. Você está com a tua empresa, você está com o teu namoro, você está um deserto, mas você está ali posicionado em Deus, crendo que Deus tem mais ali. Aí você vai naquele lugar, você vai ouvir uma voz específica de Deus. Porque você ouviu a voz dos anjos, daqueles que estão cuidando de você, dos pastores que olham para a tua vida assim, não, esse não. Por que esse não? Por que eu não posso casar com esse? Ele vai mostrar pela palavra. A palavra vai dizer. O currículo vai dizer. E qual que é uma palavra? Então assim, no ponto 2, rapidinho aqui, recebe a direção específica diretamente de Deus. Então a família que vem para Jesus, ela recebe a orientação dos seus pastores, da igreja, mas ela, de Deus ela recebe coisas específicas, para o dia a dia, para os momentos em que você vai estar ali nesse deserto e vai ouvir a voz do Espírito. Então aprenda a ouvir quem você vê, para você ouvir quem você não vê. Para você discernir. No 8:29, o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O Espírito falou para Felipe agora, não era mais um anjo. O Espírito Santo falou, soprou no ouvido dele. Está vendo a carruagem? É essa. Talvez na tua empresa, Deus vai falar assim, ó, está vendo essa estratégia? É essa. Tá vendo? Está vendo aquele menino ali? É ele. Ah, não, é aquele não. Vai por mim, se aproxima. Vai conhecer aquela moça. Querido, nós estamos tendo aqui o Deu Match. Todo sábado para os jovens. Está ensinando como você arrumar uma namorada. Como você arrumar um namorado? Claro que não. É como você se apaixonar por Jesus. Porque você se apaixona por Jesus. Jesus atrai perto de você quem está apaixonado por ele também. É assim que funciona. Aprenda. E aí o Espírito Santo vai falar com você. Qual que é a direção específica que você precisa hoje? É uma nova profissão? Você precisa mudar de profissão? Você está sentindo que não é ali? É teu casamento? Qual que é a orientação que Deus quer dar para você, marido? Para fazer tua esposa ficar a melhor esposa do mundo? Você sabe que quem faz a melhor esposa do mundo não é a esposa, é o marido que faz. O melhor marido do mundo é aquele que você, mulher, investe nele. E você edifica a vida dele. Os melhores filhos são aqueles que você, pai, direciona para o caminho que ele deve andar. Ensina a verdade para ele da palavra. Educa esse menino. Educa essa menina. Qual é a direção? Lembre-se, a palavra de Deus é o seu currículo. Tudo que está fora dela, a direção já está dada. É não. Ai, pastor, mas eu quero... Aquele menino que saiu de casar com ele. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Ele é homem de Deus? Ele ama Jesus? Ele tem? Não. Então já está dada a ordem. Já sabe. Não precisa ninguém te falar. Agora, para você escolher entre vários varões maravilhosos, você precisa ouvir o Espírito Santo falar com você. Você escolher uma profissão, uma profissão que Deus quer que você esteja lá, você precisa ouvir o Espírito Santo te dizer. Estude isso. Faça essa faculdade, faça isso, faça aquilo. É específico, porque você tem que ocupar um lugar na terra. Deus te chamou para isso. Famílias que queimam por Jesus. Terceiro, tem humildade para perguntar. Aí eu volto um pouquinho. Porque o Felipe, ele correu para a carruagem. E ele vê um eunuco. E é engraçado que o cara de carruagem, gente, era uma Ferrari da época. Quem tinha carruagem, tinha Ferrari. Passou a Ferrari ali. Falou, é aquela Ferrari ali. E quando ele olhou para a Ferrari ou para a carruagem, ele já viu que era um eunuco. Como que ele sabia que era um eunuco? Como ele sabia que era um infrutífero? Como ele sabia que era um homem estéril? Como ele sabia que era alguém que não podia dar fruto? Como que ele sabia? Porque ele está passando pela vida. No seu carrão, curtindo. Quantas pessoas estão passando pela vida? Porque não aprendem a perguntar. Talvez você venha para a igreja aqui, ouve a palavra, você até acha legal, mas você fala, você sai daqui e fala, foi boa a palavra, louvor foi gostoso, foi legal, mas não entendi nada para a minha vida. Esse eunuco aqui, esse eunuco, gente, ele é um homem frutífero, um homem fértil, mas ele estava na igreja, em Jerusalém, adorando a Deus. Ele estava lá, e ele sai lendo a palavra, e não está entendendo nada que ele está lendo. E às vezes você vem para a igreja, teu casamento não anda, as coisas não acontecem, porque você não consegue entender o que a palavra está dizendo. Porque você não pergunta. Ó, Deus está dando essa direção para mim, o que você acha, pastor Jorge? O que você acha, pastor Beto? Você acha que é de Deus isso? Vamos orar, talvez a gente não vai ter a resposta, mas nós podemos orar com você. Nós podemos impor as mãos. 8:30-31, então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Humildade para perguntar. Humildade para dizer assim, cara, eu não consigo entender o que vocês estão falando. Vocês estão falando que eu tenho que abrir mão disso, daquilo, que eu tenho que orar, que eu tenho que ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia, eu não consigo entender. Pede ajuda, seja humilde. Uma família de humildes, que pergunta. Você não nasceu sabendo, você veio do reino das trevas, onde as coisas aconteciam de um jeito. Você vem para o reino de Deus, e no reino de Deus, gente, as coisas são diferentes. É um outro reino. Você vai precisar semear para colher. Você vai precisar descer para subir, você vai precisar morrer para viver. Aí você fala, não estou entendendo isso aí não. Igual Nicodemos, mas peraí, você está falando que eu tenho que nascer de novo? Eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe de volta? Aí Jesus fala assim, Nicodemos, você é um mestre em Israel e não sabe dessas coisas? É nascer do Espírito. Humildade. Homem, é para homem isso aqui. Tenha humildade de perguntar. Como que eu faço para me livrar da pornografia? Você precisa ter humildade e um pouco de reconhecimento, que você precisa de ajuda nessa área. No teu trabalho, por que você não para emprego? Precisa ter humildade para perguntar, pastor, por que eu não paro emprego? O pastor vai perguntar, como é que você lida com as coisas lá? Bom, eu não levo desaforo para casa. Ah, então já está aí o motivo. Você não é humilde. Você não se humilha. Você não está lá para receber salário, você está lá para posicionado. Você está lá posicionado no lugar deserto. Entenda isso. Então Felipe, ele corre para a carruagem. Nessa casa, querido, todos nós somos chamados para ensinar outros. Nós precisamos reconhecer que não sabemos tudo. Podemos mudar a sua história e a história da sua família com uma resposta. Se você abrir teu coração e perguntar. Chaves. Que alguém já pisou naquele lugar. Alguém já passou por aquilo. Por que que no meu casamento a coisa não anda? Você vai perguntar para alguém que sofreu com o casamento. E que venceu e que vai dizer assim, ó, essa é a chave. A igreja é um lugar de humildes, não pobres, humildes. Ser pobre é diferente de ser humilde. Tem pobre que não se humilha. Que não se humilha. O orgulho não nos deixa aprender, ele nos faz sofrer. Tem gente que abre mão do culto, da célula, por achar que sabe tudo, que já está suprido, e deixa de receber chaves que pode abrir portas. Não vem para a igreja, você não pode vir para a igreja só para receber, você tem que vir para compartilhar, porque se você está uma página da Bíblia na minha frente, você já tem o que me ensinar. Você já pode compartilhar com outros. O Felipe está correndo aqui, o cara está dizendo, não estou entendendo o que eu estou lendo, você pode me explicar. Cara, você veio da igreja, podia dar uma bronca nele, cara, você veio da igreja, não está entendendo a palavra. O que você vai fazer na igreja? Perder tempo? Não! Se você parar essa carruagem, eu entro. Se você der um tempo para mim, se você parar, sabe, queridos, nós temos que parar. Temos que aprender a parar. Nós temos que aprender a parar para olhar para os nossos filhos, que às vezes estão correndo dentro da nossa casa e estão indo embora e você não está vendo. Muitos pais que vieram aqui no seminário são pais de pré-adolescentes. Porque os pré-adolescentes já ainda estão na cola do pai. O pai vai ter que levar junto, não pode largar sozinho. O adolescente já não. O adolescente já vai sozinho. Só que muitos pais não conseguem ver o coração do filho adolescente, porque não para para conversar com ele. Não para para responder perguntas. Seu filho tem tantas perguntas. E como você não responde, tem gente que vai responder para ele. É um professor mal intencionado, cheio de ideologia maligna. E vai ensinar teu filho. Mas Deus amava esse eunuco, esse homem infrutífero, que estava ali buscando a Deus. Mas Deus o amava e trouxe Felipe para ensinar para ele. Mas ele podia dizer assim, sai para lá, rapaz, está louco? Vai me roubar? Vai parar aqui no meu carro, vai me roubar? Às vezes a gente olha para o outro e fala, você é menor que eu, você não sabe me ensinar, se converteu ontem, estou aqui na igreja, ó. Né, Moisés? Estou aqui e faz, ó. E vem esse cara aí que se converteu ontem me ensinar. Humildade, como diria o pastor Paulo, humildade. Você, a pessoa que está cuidando de você, ela não está cuidando de você porque ela é boa, mas é porque Deus colocou ela naquele lugar. Então a cobertura vem de Deus, é Deus. Quando eu ouço a voz do Espírito, eu aprendo que preciso ensinar outros. Porque uma família que queima para Jesus, ela sabe quem é Jesus e o que ele pode fazer. No 32, 35, o eunuco estava lendo esta passagem. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele abriu a sua boca. Ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Felipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Esse é o segredo. O segredo, sabe o que é? é compartilhar o que, a obra de Jesus, não é a nossa obra. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é o que Jesus falou. Nessa igreja nós cremos que o Senhor dessa igreja, que está dirigindo esse culto, é o Senhor Jesus. Através do Espírito dEle. Ele, nós não falamos de nós, nós não falamos da igreja Nova Aliança, nós estamos falando de outro que é o Rei das Nações, que é o maravilhoso, que é o Pai da Eternidade, que é aquele que pode transformar a sua vida, é Jesus. Ele é o que faz acontecer. Isso, amém. Glória a Jesus, é Ele mesmo. O profeta não estava falando de si mesmo. Nós não edificamos essa igreja para nós. Nós pregamos a Jesus que foi morto, mas ressuscitou. Anunciar as boas novas, boas notícias. Jesus Cristo está vivo e Ele está liderando a sua igreja. Nossas famílias precisam saber declarar a obra do Senhor. Você precisa treinar seus filhos para responder, para quem perguntar a razão da salvação deles, da alegria deles. A nossa casa tem que ser uma casa de missionários. A nossa casa tem que ser uma casa que investe em missionários. Você vai comprar um tutu, você está colocando, não é um tutu para o teu estômago, você está colocando, é a mensagem no coração de um cubano, de um cara na Cracolândia, que se não fosse alguém lá pregar para ele, ele morreria naquele lugar, ou alguém lá em Parintins. Lá nos ribeirinhos. Você não está comprando tutu. Você está investindo. O jantar que nós fizemos aqui foi uma delícia, gostoso. Todo mundo junto ali compartilhando. Mas aquele jantar tinha um objetivo. Você está semeando. Você está mudando histórias. Quando você investe no Instituto e na Brasil, você está mudando histórias, você está abençoando idosos, está abençoando os catadores de papel aqui. Você está abençoando a creche ali, né, Renilson? Lá as crianças que estão sendo ministradas todos os dias, recebendo uma palavra. Aquelas crianças vão ter o destino delas mudado, porque você investiu nelas. Porque a tua família investe. Você não está falando de você. Não é sobre você. Não é sobre nós, é sobre Jesus e o que Ele faz. O que Ele fez na tua vida. O Cordeiro foi levado para a morte, para que as nossas famílias pudessem viver. Mas para viver uma vida abundante, conforme a promessa dEle, precisamos obedecer. Esse é o ABC de Deus, obedecer. Nós temos que ser famílias que obedecem. Filipe foi primeiro enviado pela igreja, pelo anjo. Entenda, o anjo, pessoa que você vê, que te fala, que fala ao teu coração, que compartilha com você. Depois o Espírito Santo falou ao coração dele. Para coisas específicas do dia a dia. Onde você pisa, onde você, com quem você fala, portas serão abertas. Por quê? Jesus falou em João 14, 15 e 21, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você está entendendo que amar Jesus, ele vai revelar quem ele é para você. E quando você sabe quem Jesus é, ah, meu amigo, tudo começa a fazer sentido na tua vida. Tudo começa a fazer sentido. Uma família que queima por Jesus, ela desperta, quando acorda pela manhã, o diabo já fala, ah, que droga, essa família acordou, ah, porque não morre isso aí? Acorda para me atrapalhar. Esse pai aí vai sair pregando a palavra para todo mundo onde vai, ele vai aproveitar a oportunidade, vai falar do amor de Jesus, porque ele conhece Jesus, ele sabe a obra dele. Essas meninas aí, elas vão profetizar, elas vão trazer a mensagem da cruz ali, ah, a faculdade vai estragar. Você sabe por quê? Uma família que queima por Jesus, ela recebe o favor do Senhor. Às vezes você quer receber o favor do Senhor, ah, Deus não me abençoa, abençoa fulano, ciclano, mas parece que as coisas não andam na minha vida. Queridos, quando você aprende a se conectar com a igreja, a se conectar com pessoas, a fazer a vontade do Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo, o favor do Senhor te alcança. Coisas que eram demoradas para acontecer, é muito mais rápido. Olha aqui, ó, no 39 e 40, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto, mais ao norte, que não está aqui, mas é mais ao norte, indo para Cesareia, pregar o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ó, primeiro ele vai andando, depois ele tem que correr, esforço, dedicação, posicionamento, vontade de Deus. Mas depois que você se posiciona nesse lugar e começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, o Espírito te arrebata. As coisas que não eram, que demoram para acontecer, começam a fluir. O teu relacionamento com a tua esposa, que não ia, parece que não vai. Eu coloco amor nessa mulher, não entende o que eu faço, o que ela faz para mim, eu não entendo. Os meus filhos não me ouvem. Quando você se coloca nesse lugar, começa a ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo começa a acelerar as coisas da tua casa. O teu filho, a tua filha começa a buscar mais a Deus. Você fala, ah, agora sim. Porque as coisas começam a andar mais rápido. Felipe desaparece, ele para ir para o sul ele teve que andar, correr. Mas depois, quando ele obedece, ele faz o que Deus falou, o Espírito Santo arrebata ele. E aí o eunuco saiu da água. Ah, ai, Felipe. Ué, será que foi um sonho? Você sabe, às vezes a gente vive a nossa vida buscando reconhecimento. Ah, eu ajudei fulano, mas nem fala de mim, nem olha na minha cara mais. Quando estava lá sofrendo, lascado, eu fui lá, levei cesta básica. Eu orei por ele, expulsei os demônios dele. Agora vira as costas para mim. Agora nem me liga mais. Quando que me agradeceu? E essa igreja aí? Estou servindo toda semana. Estou fazendo, acontecendo, ministério infantil, estou no louvor, tal. E cadê que me elogiam? Cadê que vem me agradecer? Cadê? Quando você está queimando por Jesus, o favor do Senhor é que vem. E o reconhecimento é dele. O reconhecimento é dele quando? Quando as coisas que demorariam mais para acontecer, acontecem mais rápido. Quando aquilo que outros estão sofrendo, você não sofre, porque você já sabe onde pisar. Você já sabe o caminho que você deve andar. Você sabe. Então as coisas acontecem mais rápido com você. Porque o favor do Senhor está sobre você. Deus acelera as conquistas materiais, emocionais e espirituais para que mais pessoas sejam abençoadas. Não é só para você, é para que mais. Para que mais famílias. Mateus 28, 19 e 20. Eu queria chamar o pessoal do louvor. A gente queria orar com você. Eu não sei o que Deus está falando com você hoje? Com certeza está falando. Porque Ele falou comigo. Nós somos uma igreja, o lema, o que nós entendemos como igreja, é que cada membro dessa casa é um ministro. Cada membro dessa casa é um ministro. Então você não é chamado para apenas ficar sentado. Você tem uma bagagem, você tem uma experiência com Deus que precisa ser compartilhada com outros. Você tem recursos que Deus colocou nas suas mãos, que muitas vezes não são para você, sabia? Talvez você desejaria um dia, eu queria tanto ser missionário, mas eu não posso. Eu queria tanto fazer algo a mais, mas eu não posso. Mas eu quero dizer para você, essa igreja aqui está fazendo. E tem gente que está semeando em outros lugares. Ah, o cara faz para abençoar tal coisa, e o cara quer servir. Mas quero dizer para você, quando você traz para esse lugar aqui, nós potencializamos o recurso. Porque aqui é a sua casa. É aqui onde as famílias se reúnem. Nós estamos aqui para enviar os nossos filhos. Nossos filhos irão fazer o que nós não fizemos, mas eles vão fazer. Mas nós temos que investir neles. Temos que investir nas pessoas que estão à nossa volta. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então, nosso papel é obedecer a tudo que Jesus ordenou, começando na nossa casa.